A Direção-Geral da Saúde confirma mais dois casos de infecção com o vírus Monkeypox em Portugal. Sobe para 39 o número de casos confirmados no país. A maioria das infecções foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há casos nas regiões do Norte e do Algarve. Todos os casos confirmados são de homens entre os 27 e os 61 anos. Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde pede a quem apresente sintomas que procure aconselhamento médico e evite o contacto físico direto com outras pessoas. Ana Sofia Freitas, quais são esses sintomas?
Quem apresentar lesões na pele, alteração da cor, caroços e inchaço acompanhados de febre, dores de cabeça e cansaço deve procurar aconselhamento médico. A Direção-Geral da Saúde pede a todas as pessoas que tenham sintomas para que tapem as lesões na pele se forem ao hospital ou ao centro de saúde. As autoridades recomendam aos doentes que evitem o contacto físico direto com outras pessoas e que não partilhem roupa e outros objetos pessoais. Até agora, a maioria das infecções foram identificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas há também casos no Norte e no Algarve. Os casos confirmados são de homens entre os 27 e os 61 anos, mas a maioria tem menos de 40 anos. A situação clínica dos doentes é estável. A Direção-Geral da Saúde sublinha que está, nesta altura, a identificar cadeias de transmissão, potenciais novos casos e também eventuais locais de exposição do vírus.
São algumas informações avançadas esta tarde em comunicado pela Direção-Geral da Saúde a propósito do surto do vírus de Monkeypox em Portugal, já com 39 casos confirmados no país. Isabel de Santiago, especialista na área da saúde, da comunicação em saúde, ouvida esta tarde pela Antena 1, deixa críticas à estratégia de comunicação das autoridades, em particular a estratégia de comunicação que a Direção-Geral da Saúde tem seguido nesta área. Isabel de Santiago sublinha que a linguagem dos comunicados de imprensa não chega a toda a gente e que é preciso comunicar de forma simples e transparente.
Nós comunicarmos um problema de saúde pública não é de todo querer estigmatizar. Agora, há quem comunique de forma encriptada, que é o caso da Direção-Geral de Saúde, de forma defensiva, que é o caso da Direção-Geral de Saúde, dá a sensação, se não é, é exatamente isso que transparece, de querer esconder. Portanto, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais perceber que comunicar saúde não é fazer assessoria de imprensa.
Os casos de Monkeypox confirmados em Portugal até agora são homens que tiveram sexo com outros homens, pelo menos a maioria. Isabel de Santiago, especialista na comunicação em saúde, diz que é preciso alertar os grupos de risco sem receios.
Quando nós comunicamos o problema de saúde pública, nós não temos que estar a focar-nos se vamos ferir suscetibilidades, porque poderia ser numa comunidade de outra orientação sexual e era igualmente perigoso para os outros. Portanto, nós temos que ter a sensibilidade que em saúde pública nós temos que olhar se houver casos de estigma. Eles devem ser denunciados e tratados da forma correta, que é com queixas, crime, para quem é autor desse tipo de estigma. Portanto, nós estamos no século XXI.
Isabel de Santiago, especialista em comunicação na área da saúde, investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ouvida esta tarde pela Antena 1. Ontem mesmo, o Centro Europeu de Controlo de Doenças aconselhou os países a adotarem formas de rastreio ao vírus Monkeypox. As autoridades de saúde francesas recomendaram já hoje o início de uma campanha de vacinação para pessoas que tenham estado em contacto de risco com casos confirmados. Também a Alemanha encomendou 40 mil doses da vacina de forma preventiva para administrar aos contactos de risco com pessoas infectadas. Ao longo das últimas horas, a Antena 1 tem tentado, sem sucesso, obter esclarecimentos junto da Direção-Geral da Saúde sobre a forma como Portugal está a lidar com este surto. A atual vaga de infecções com o vírus da Covid-19 vai provocar cerca de 30 milhões de horas de trabalho perdidas devido a baixas e isolamentos. Essa estimativa avançada num relatório do Instituto Superior Técnico que alerta para um impacto relevante no Produto Interno Bruto português. Henrique Oliveira, do Grupo de Trabalho do Técnico que acompanha a evolução da Covid-19 no país, aponta para uma estimativa nunca inferior a 30 milhões de horas perdidas, tendo em conta a prevalência oficial das infecções e a incidência na população ativa.
Basta olhar para os isolamentos obrigatórios, ver a incidência na população ativa, descontar a taxa de desemprego, ver o tempo médio de horas de trabalho, que no mínimo será 7, mas para a maioria são 8 horas de trabalho, e depois ainda há as horas extraordinárias, mas essas nem sequer contabilizamos, porque nós resolvemos fazer o cálculo por baixo. Portanto, nós quase de certeza vamos ter um número de horas superior a 30 milhões de horas de trabalho perdidas, entre baixas e isolamentos obrigatórios em casa, atendendo a que neste momento nem sequer o teletrabalho está em vigor.
Cerca de 30 milhões de horas de trabalho perdidas por baixas e isolamentos nesta sexta vaga da pandemia. A previsão do Instituto Superior Técnico parte da ideia que o pico desta sexta vaga será atingido na primeira semana do próximo mês de junho. A mortalidade por Covid-19 também deverá aumentar em Portugal no próximo mês.
A mortalidade subiu do dia 16 de maio para ontem, de 20,3 óbitos em média diária há 7 dias para 30,3. Ou seja, tem havido um crescimento sustentado do número de óbitos. Como a incidência também está a crescer ainda, porque o RT ainda está acima de 1, nós vamos ter o número de óbitos a crescer por inércia e sempre com um atraso sobre a incidência, de modo que é natural que o número de óbitos venha a subir ainda nos próximos dias.
Mortalidade por Covid-19 deverá aumentar em Portugal nos próximos 30 dias. No relatório divulgado esta tarde, os especialistas do técnico recomendam o uso de máscara sempre que exista risco de contágio. Os testes gratuitos à Covid-19 nas farmácias só voltam a estar disponíveis nos próximos dias e não hoje, como estava previsto na portaria publicada pelo governo. Ao contrário do que aconteceu até ao final de abril, a partir de agora é necessária uma receita passada pelo médico de família ou pela linha SNS 24 para ter acesso aos testes com participados. As farmácias ainda não conseguem aceder à plataforma informática para consultar a prescrição, por isso a medida não entrou hoje em vigor. Contactada pela Antena 1, uma fonte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde confirma o problema e adianta que até ao final da semana será encontrada uma solução. A Associação Nacional de Farmácias, também contactada pela Antena 1, diz que está mais otimista e acredita que o problema estará resolvido já amanhã. Na Assembleia da República, a saúde esteve em destaque esta tarde, no segundo dia de debate na especialidade do Orçamento do Estado para este ano. As críticas do Chega ao governo, Madalena Salema, aqueceram a discussão.
Pedro Frazão, do Chega, criticava o estado da saúde em Portugal quando disse a frase que incendiou o debate.
Os socialistas caviar são os hipócritas. Querem hospitais de luxo para eles e serviço público para o povo.
A afirmação seguiu o protesto e a pateada por parte da bancada do PS, com o presidente em exercício da Assembleia, Adão Silva, a advertir o deputado. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista, respondeu:
não vou admitir, enquanto líder parlamentar desta bancada, que os deputados eleitos pelo Partido Socialista sejam tratados como hipócritas naquela que é a Casa da Democracia.
A definição do significado da palavra hipócrita foi mais tarde distribuída pelas bancadas parlamentares, o que levou à intervenção do líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto.
A nosso ver, isto não é uma forma correta de conduzir ou de levar a cabo o debate parlamentar. Nós, é uma pura brincadeira, não brincamos no Parlamento com os portugueses.
O episódio ocupou boa parte do debate parlamentar com pedidos de uso da palavra sucessivos.
Debate quente esta tarde no Parlamento sobre saúde depois das críticas que o Chega dirigiu ao Governo. Terminou com 37 arguidos a operação da Polícia Judiciária relacionada com o desvio de dinheiros de Bruxelas. Em comunicado, a Polícia Judiciária deu já por concluídas as buscas em mais de meia centena de locais. Alexandra Sofia Costa.
A operação intitulada Showroom recolheu vasta documentação e outros elementos de prova. Foram constituídos 37 arguidos
21 pessoas singulares e 16 coletivas, em 54 pontos diferentes do país, entre residências, escritórios de diversas sociedades e escritórios de advogados, em Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Porto, Porto Alegre, Santarém e Setúbal. Em causa, diz o comunicado da Polícia Judiciária, estão factos relacionados com projetos suscetíveis de cofinanciamento pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, através de apoios diretos à internacionalização das pequenas e médias empresas do Portugal 2020, que envolvem incentivos superiores a 3 milhões de euros. Os factos em investigação podem conter crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal qualificada. Nesta operação, diz o comunicado, participaram um juiz de instrução criminal e 6 procuradores da República, mais 200 de investigadores e peritos da Polícia Judiciária, bem como elementos da Procuradoria-Geral da República.
Estão em causa possíveis crimes de fraude envolvendo dinheiros de Bruxelas, dinheiros relacionados com fundos comunitários. Não faz sentido criar falsas expectativas. A Presidente da Comissão Europeia assume que não haverá entendimento nos próximos dias quanto a um embargo europeu ao petróleo russo. Em declarações ao político, Ursula von der Leyen admite hoje que esse acordo não é esperado, até porque as discussões estão ainda num ponto muito técnico. A medida precisa de um voto favorável de todos os Estados-membros, mas a Hungria, um dos países mais dependentes do petróleo de Moscovo, continua a dizer que não tem condições para dar luz verde a esta proposta. O embargo ao petróleo russo é uma das medidas previstas no 6º pacote de sanções à Rússia, que está a ser preparado por Bruxelas.